A decisão histórica do STF. Os próximos passos legais e os recursos no caso da tentativa de golpe. O cenário político e jurídico brasileiro permanece atento aos desdobramentos de um dos julgamentos mais impactantes dos últimos tempos. O Supremo Tribunal Federal, STF, está na iminência de publicar o acórdão referente à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e de 7 de seus aliados por tentativa de golpe. Este documento, aguardado com grande expectativa, formalizará a decisão da Corte e abrirá uma nova fase no processo, o prazo para as defesas apresentarem seus recursos. A complexidade do caso e a relevância dos envolvidos sublinham a importância de cada etapa processual, garantindo o devido rito legal em um momento de escrutínio nacional. A publicação do acórdão é um marco fundamental, pois é a partir dela que se iniciam os prazos para as partes questionarem o entendimento dos ministros. O processo, no entanto, enfrentou uma pequena intercorrência que continuou e chamou a atenção dos observadores: a revisão do voto do ministro Luiz Fux. Inicialmente, Fux foi o primeiro a entregar seu voto revisado para a equipe técnica encarregada da redação final do documento. Contudo, em um movimento incomum, o ministro solicitou a devolução do material na semana passada. Seu gabinete explicou que o objetivo era realizar uma nova revisão, desta vez focada estritamente na gramática e na forma. Embora os demais ministros da turma já tivessem entregado suas contribuições para a publicação, a cautela de Fux demonstra a meticulosidade necessária em decisões de tamanha envergadura, onde cada palavra pode ter um peso jurídico significativo. A deliberação da turma. Um olhar sobre os votos. O julgamento que resultou na condenação do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe foi decidido por um placar de 4-1. Esta proporção é essencial para compreender a robustez da decisão. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição de 6 dos 8 acusados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu voto divergente, embora minoritário, representa um ponto importante no processo, e sua fundamentação será igualmente analisada quando o acórdão for finalmente disponibilizado. Em casos de grande repercussão, a unanimidade ou a forte maioria dos votos confere maior legitimidade e solidez à decisão judicial. A divergência, como a apresentada por Fux, é um pilar do sistema democrático e do debate jurídico, mas no contexto do Supremo Tribunal Federal, o resultado majoritário prevalece, definindo o rumo do caso. A condenação por tentativa de golpe é uma das mais graves imputações que um ex-chefe de Estado pode enfrentar, reverberando em diversas esferas da vida pública e política do país. Desvendando o acórdão do STF. Para o público em geral, o termo acórdão pode soar técnico e distante. No universo jurídico, porém, ele representa a formalização escrita de uma decisão colegiada, ou seja, de um julgamento realizado por um grupo de juízes ou ministros. Não se trata apenas de uma ata, mas de um documento robusto que detalha os fatos, as provas analisadas, a fundamentação legal para a decisão e os votos de cada um dos membros do colegiado. É no acórdão que se encontra a essência do entendimento do tribunal sobre o caso, servindo como base para futuros recursos e como precedente para outras ações. A sua publicação é o sinal verde para o início dos prazos recursais, permitindo que as partes que se sentirem prejudicadas pela decisão possam exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Neste caso específico, a minuciosa revisão gramatical solicitada pelo ministro Fux sublinha a importância da clareza e precisão na linguagem jurídica. Em um documento que servirá como base para recursos complexos e que terá grande impacto na história política do Brasil, a ausência de ambiguidades e a correção formal são imperativas para evitar interpretações,
ações equivocadas ou questionamentos futuros sobre a redação. O processo de recursos, detalhes e expectativas. Com a iminente publicação do acórdão, a atenção se volta para os próximos passos da defesa. No sistema jurídico brasileiro, existem diferentes tipos de recursos que podem ser interpostos após uma decisão judicial, cada um com suas características e finalidades específicas. No caso da condenação no STF, os advogados dos réus terão a oportunidade de explorar esses mecanismos para buscar a revisão ou a modificação da sentença. Embargos de declaração. Clarificando a decisão. Após a publicação do acórdão, as defesas terão um prazo de 5 dias para apresentar os chamados embargos de declaração. Este tipo de recurso não tem como objetivo principal alterar o mérito da sentença, ou seja, a condenação ou absolvição em si. Em vez disso, os embargos de declaração visam a sanar vícios processuais específicos que possam estar presentes no acórdão. Pounds, como omissão, quando o tribunal deixa de se manifestar sobre algum ponto relevante ou argumento levantado pela defesa. Contradição, se houver uma incoerência interna entre as partes da decisão ou entre a fundamentação e a conclusão. Obscuridade, caso a redação do acórdão não seja clara o suficiente, gerando dúvidas sobre o seu real sentido. Erro material, falhas de digitação, cálculos errados ou outras incorreções facilmente identificáveis que não alteram o cerne do julgamento. Embora raramente modifiquem o resultado final de uma condenação, os embargos de declaração são importantes para aprimorar a clareza e a completude da decisão. E em situações específicas, podem levar a pequenos ajustes, como a revisão do tamanho das penas impostas. Para os advogados, esta é uma etapa crucial para garantir que todos os pontos de argumentação foram devidamente apreciados e registrados, além de servir como um pré-requisito para eventuais recursos em instância.
Superiores. Embargo infringente. Uma tentativa de reverter a sentença. Outro tipo de recurso que as defesas provavelmente irão insistir é o embargo infringente, que possui um potencial maior para mudar a sentença. No entanto, sua admissibilidade no Supremo Tribunal Federal é mais restrita. O entendimento consolidado da Corte é que o embargo infringente só cabe quando o réu obtém 2 votos entre os 5 possíveis de uma turma favoráveis à sua absolvição, ou para que prevaleça o voto minoritário mais favorável. No julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe, este cenário não se concretizou, uma vez que apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição de parte dos acusados, configurando um único voto divergente. Ainda assim, advogados especialistas na área criminal frequentemente afirmam que, mesmo sem o número de votos alcançado, devem apresentar o recurso. Esta estratégia pode ter diversas motivações, como a tentativa de questionar a própria ilegitimidade, interpretação do STF sobre a admissibilidade do embargo infringente, a busca por uma reanálise de pontos cruciais do processo ou mesmo a documentação de todos os esforços recursais para eventuais instâncias internacionais ou futuras revisões. É uma demonstração do princípio da ampla defesa, onde todos os caminhos legais são explorados em benefício dos réus. O caminho pós-recursos, procedimentos e prazos após a apresentação dos recursos, sejam eles embargos de declaração ou infringentes, não há um prazo fixo e pré-determinado para sua análise e julgamento. Este é um período de grande incerteza para as partes envolvidas. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, possui diversas prerrogativas e opções para conduzir esta etapa do processo. Ele pode analisar e decidir de forma individual alguns dos pedidos formulados nos recursos. Alternativamente, pode optar por submeter o caso novamente ao colegiado, ou seja, à turma de ministros que realizou o julgamento inicial, para uma nova deliberação. Em outras situações, o ministro relator pode requerer que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifeste sobre os argumentos apresentados nos recursos antes de levar o caso a julgamento. A manifestação da PGR, como fiscal da lei, é um parecer importante que pode influenciar a decisão final. A escolha do procedimento a ser adotado por Moraes dependerá da natureza dos recursos, da complexidade dos argumentos levantados e da sua própria avaliação sobre a necessidade de um novo debate colegiado ou de uma análise mais aprofundada da PGR. Em casos de grande repercussão, a tendência é que o ministro relator haja com máxima cautela e transparência, buscando garantir a legitimidade de cada passo. Implicações e o futuro do caso. No Supremo Tribunal Federal, a expectativa interna é de que os eventuais recursos sejam julgados e finalizados até o fim do ano. Esse ritmo embora não seja um prazo legal rígido, reflete a urgência e a importância que a Corte atribui a casos de tamanha relevância institucional. A celeridade processual, contudo, nunca deve se sobrepor à garantia do devido processo legal e ao direito de defesa. É fundamental ressaltar que, conforme estabelecido pelo próprio Supremo, o início da prisão para cumprimento da pena de condenação criminal só ocorre quando não há mais chances de recursos, um estágio conhecido como trânsito em julgado da decisão. Isso significa que, enquanto houver recursos pendentes de análise, a pena não será executada. Este princípio visa a garantir que o réu tenha todas as oportunidades de defesa esgotadas antes que sua liberdade seja restringida, consolidando a segurança jurídica e o respeito aos direitos fundamentais. Acompanhar os próximos meses será crucial para entender os desdobramentos finais deste marco na justiça brasileira.